Boa noite aos queridos amigos que fazem o curso Uma Educação para o Pensamento. Uma delas. Lembre que há várias. E na nossa aula de hoje, dia 19 de julho de 2024, chegamos ao final do semestre. Esta é a nossa última aula. Prosseguiremos os trabalhos na primeira semana de agosto com livros novos, filmes novos, com novos temas, muito bonitos, inspirador, a continuação, inspiradora a continuação do nosso trabalho. Vamos imediatamente ao interior de São Paulo. E lá está o professor, querido professor Clailton, que tem feito um trabalho formidável, né? Nossa, quantos elogios o professor Clailton tem recebido. Dos colegas, recomendações. Muito obrigado, Cleuton, pelo seu trabalho aqui conosco, sua capacidade de síntese, de observação. Vamos então ouvir o professor Cleuton nesta que é a última aula do semestre. Por favor, professor, fique à vontade.
Olá, Lúcio. Obrigado aí pelas palavras. É uma oportunidade de aprofundamento. A gente está ouvindo as aulas e fazendo as resenhas. Sempre muito bom contribuir. Boa noite a todos. Nossa aula anterior, a penúltima aula do semestre, foi dia 12 de julho. O tema foi hábitos. Em se tratando de hábitos, se olharmos para a característica da repetição, em filosofia clínica, daremos o nome de paixões dominantes. Temos notado que a formação ou definição de comportamentos e modos de ser tem ocorrido a partir de hábitos, de costumes. Isso, por vezes, nos beneficia, nos leva muito além de certos princípios que exigiriam imensos esforços, mas apresenta outros fatores também. Inclusive alguns nocivos que precisamos cuidar. Por exemplo, uma pessoa que precisa parar de fumar, mas outros elementos fazem com que ela protele e continue fumando. Para algumas pessoas, hábitos e costumes são verdadeiras colunas e alicerces, e elas fundamentam muitas coisas em suas vidas, se orientam por aí. Muitas vezes é por meio de um hábito que determinado elemento se instala em nossa vizinhança. A partir do filme Brócoli, acompanhamos a história do casal que aguardava pela filha Sofia. Só que em dado momento, eles constataram que a criança era um brócolis. Isso causou certo espanto no primeiro momento. Mas depois, logo a mãe começou a cuidar, depois o pai também. Eles foram se habituando com a situação. Aos poucos se afeiçoaram e com isso o hábito começou a ganhar justificativas, propósitos e foi uma bela alegoria. Se uma das características de nossa época diz respeito a hábitos, a costumes, e eles por si somente têm a propriedade de nos levar à familiaridade, a gostar, pertencer, ser, entre outras coisas, considerem quando nós, diante do inédito, diante daquilo que não faz sentido, daquilo que não é habitual, nos aproximarmos e passarmos a conviver diariamente, semanalmente, muitas horas, muito tempo. Essa convivência trará uma série de atributos. Precisaremos compreender coisas, como conduzir outras, como interagir, e cada vez mais aquilo que parecia grotesco, diferente, não necessariamente bom ou mau, certo ou errado, mas algo que é peculiar, que não esperávamos. É provável que com essa convivência cotidiana e com o tempo, muitos conseguirão estabelecer conectivos. E aquilo fará parte substancial da vida dessas pessoas. Alguns hábitos podem nos tornar, enfim, humanos, enfim, amorosos, compreensivos, com muitas coisas muito importantes, muito além das coisificações e certos fatores que ocorrem. Ok, professor, muito obrigado.
Muito obrigado ao professor Clailton. Vamos agora à nossa música de hoje. A música de hoje, ela é belíssima. E ela é lá dos anos 60. Nos anos 60, o mundo passava por uma daquelas grandes modificações, não é? Algumas décadas tiveram isso. E os anos 60 nos trouxeram muitas mudanças. Por volta de meados dos anos 60, essa canção ela foi gravada em Roma, foi publicada em Roma. E imediatamente ela encantou não apenas os italianos, encanta até hoje, ela encantou o mundo. Uma canção que fala de um casal. E o rapaz diz para a moça nessa canção que o quanto ela significa para ele, mas que se ele aprofunda a experiência da vida em tudo que tem acontecido, ele nota que o mundo é tão maior, mas tão maior, que o nosso alcance, a nossa visão, a nossa experiência cotidiana, nós somos às vezes tão pequenos, mas nos achamos diferentes, não é? E as coisas passam, as coisas mudam, as coisas seguem, independente do que nós achamos, do que nós fazemos, elas vão muito além de nós. Chico Buarque de Holanda, muito emocionado com essa canção, fez uma, não uma, um espelho dela, mas uma complementação dela. Vocês lembram aquela canção? Roda mundo, roda gigante. Uma música linda nossa, né? Roda moinho, roda peão. O tempo passou um instante nas voltas do meu coração. Chico Buarque pegou carona nessa canção, mas do jeito como foi construída, talvez tenha vindo até antes dessa música. Talvez até há mais tempo Chico já estivesse pensando. Nós não sabemos. O fato é que o Jimmy Fontana, com esta canção, Il Mondo, encantou gerações e há dezenas de versões dessa canção. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos uma das lindas interpretações de uma canção que nos conta sobre o movimento de tudo ao redor de nós, para além de nós. Aliás, é parte do que nós vamos trabalhar logo a seguir. Vamos lá, então.
Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e con l'onore della gente come me. Soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Lo spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti. la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te.
Em 1609, no norte da Itália, um pesquisador, um homem que mudaria muito da concepção humana em torno de como compreendíamos o mundo, as coisas ao nosso redor, Galileu. Galileu ficou sabendo através de um, por meio de um fabricante de lentes holandês, da invenção dos telescópios. E ele ficou encantado com isso e decidiu melhorar as lentes. Estudou profundamente como funcionavam, como eram polidas e melhorou muito essas lentes. A clareza, a objetividade, o alcance em alguns casos, e construiu algumas lunetas. Ele, com isso, Galileu aprofundou os estudos dele, as pesquisas dele, levou a família, a poderosa família, né, dos Médici, que eram os governantes de Florença, mostrou a eles, numa das demonstrações clássicas, naquele lindo mar ao norte da Toscana, o mar da Ligúria. Alguns dos senhores participaram daquela jornada de estudos que fizemos, e o grupo ficou hospedado numa daquelas aldeias, Via Reggio, linda aldeia. E, pois ali perto, Galileu mostrou o quanto aqueles telescópios seriam úteis também na defesa de toda da Toscana, Florença. Ele apontava aquilo para o mar e já se poderia avistar uma embarcação hostil muito antes dos olhos poderem ver. O mundo estava mudando mais uma vez. A humanidade aprendia, depois de um longo período no qual ela guardava as coisas prioritariamente dentro dela, com o advento da modernidade, aprendeu também a fazer com grande incidência e intensidade a guardar as coisas fora dela. E fazia isso com alcance melhorado e aprimorado dos olhos através de lentes. Logo, muitas invenções surgiriam. Nós podíamos ouvir mais longe, ir mais longe, estar mais longe, guardar muitos dos nossos conteúdos naquilo que nós considerávamos e assim definimos como lá fora. Isso trouxe inúmeros aspectos de desenvolvimento e inúmeros novos problemas que nós veremos agora, alguns deles. Um dos nossos mais importantes escritores latino-americanos, o chileno Alejandro Zambra, ilustrará com jovialidade, graça e, como grande escritor que é, alguns desses elementos. Mas também um cineasta, Juan Solanas, com a obra L'Homme sans tête, O Homem Sem Cabeça, nos mostrará uma outra parte na forma de uma alegoria em tudo isso. Quando em filosofia clínica estudamos onde e como uma pessoa guarda seus acervos existenciais, logo constatamos que alguns preferem colocar em lugares peculiares. Por exemplo, alguém como Oscar Niemeyer costumava guardar muitos de seus registros existenciais, suas aprendizagens, suas lembranças, nas suas construções. Era um retrato de muito o que ia dentro dele. Ele guardava lá fora. Outros costumam guardar suas coisas e com os amigos. Então confidenciam a um amigo, a uma amiga, um segredo. E acham que esse amigo, essa amiga, pode ser um fiel signatário e alguém fidedigno de guardar estas lembranças, essas memórias, muito mais que a própria pessoa. Às vezes ele mesmo esquece, deixou lá com outro e deu o assunto por encerrado. Há muitas formas disso e há muitas questões em torno disso. Alejandro Zambra, ele nos conta do início dos anos 2000. E lá, um garoto, 23 anos, resolve comprar o primeiro computador. Alguns dos senhores provavelmente lembram como era aquele início dos anos 2000 e o que era um computador então. Uma fotografia sobre esse tema, pintada por Alejandro Zambra. Vamos então acompanhar. Foi comprado no dia 15 de março de 2000, por 480 mil pesos, pagos em 36 parcelas mensais. Max tentou acomodar as três caixas no porta-mala de um táxi, mas não havia espaço suficiente, de modo que teve de usar fitilhos e até um elástico com ganchos para segurá-las, mesmo o trajeto sendo curto, de apenas 10 quarteirões até a Praça Itália. Antes de iniciar solenemente o sistema, deu-se um tempo para olhar o conjunto com calma. Fascinado, o teclado lhe pareceu impecável, o monitor perfeito, e pensou que até o mouse e as caixas de som eram de algum modo agradáveis. Era o primeiro computador de sua vida, aos 23 anos, e não sabia bem para o que queria, se o que conseguia fazer com ele era apenas ligar e abrir o processador de texto. O garoto nem queria ligar à internet, que aliás era discada na época. Fazia aquele barulho, aquele chiado, e era lenta, interminavelmente lenta. Era necessário ter um computador, todo mundo dizia isso, inclusive sua mãe, que prometeu ajudá-lo a pagar as prestações. Trabalhava como professor em uma faculdade, substituto, talvez pudesse digitar ali alguns fichamentos, transcrever aquelas anotações velhas, escritas à mão, ou digitadas com tanto esforço numa antiga máquina Olímpia, com a qual também escrevera todos os seus trabalhos de graduação, provocando as risadas ou a admiração de seus colegas, porque quase todos já haviam migrado para os computadores. A primeira coisa que fez foi transcrever os poemas que havia escrito nos últimos anos. Textos curtos, elípticos, incidentais, que ninguém achava bons, mas que tampouco eram ruins. Algo acontecia, no entanto, ao ver aquelas palavras na tela, palavras que faziam tanto sentido em seus cadernos, duvidava das estrofes, deixava-se levar por outro ritmo, talvez mais visual que musical, mas em vez de perceber isso como uma experiência, retraía-se, frustrava-se. Graças ao computador, ou por culpa dele, sobreveio-lhe uma solidão nova. Não via mais as notícias, não perdia mais tempo tocando violão ou desenhando. Ao voltar da faculdade, ligava imediatamente o computador e começava a trabalhar ou explorar as possibilidades da máquina. Logo descobriu programas muito simples que produziam resultados incríveis para ele, como a gravação da voz através de um microfone raquítico que comprou na Casa Royal, ou a reprodução aleatória de músicas. Contemplava com orgulho a pasta Minhas Músicas. Ele conseguiu botar todo o acervo dele na pasta Minhas Músicas. Um amigo dele vai até a casa dele e cria uma conta de e-mail. Ele acha isso o máximo, embora ele não saiba muito bem o que fazer com isso. E tinha muito medo de vírus, que o pessoal falava na época, que podia desconfigurar tudo. Já vamos ver como isso segue. No entanto, considere algo aqui muito próprio de uma geração que se iniciava nisso. Ele começava agora a guardar em outro lugar coisas que antes ele guardava com ele ou em papéis, pastas junto à biblioteca dele. Agora era um outro lugar, um lugar que ele não entendia muito bem. Todas as músicas de uma vida inteira podiam caber tranquilamente nos arquivos daquele computador. Podiam reproduzir, podiam trocar músicas. Ele ficava, diante de tudo isso, perplexo, mas também interessado, e a vida dele começava a mudar. Vamos ver como essas mudanças foram acontecendo. Só que outros autores consideram que este ir e confiar nestes elementos pede certos cuidados. Este jovem cineasta, Juan Solanas, cria uma metáfora para nos avisar de certos perigos. Ele constrói uma sociedade na qual as pessoas podem trocar a cabeça. A cabeça é cambiável. Pode ir a uma loja especializada e trocar a cabeça. A cabeça, onde está uma parte significativa do sistema nervoso, o cérebro, que para muitos é a residência do pensamento, das reflexões, da racionalidade. Também é onde está a face, que muitos filósofos como Levinas colocaram como essencial para a expressão, para que o outro saiba se estamos tristes, alegres e outras dimensões. Pois trocar a cabeça. Só que o Juan Solanas nos diz: nós guardamos muitas das nossas coisas não como se pensa na cabeça, mas ao redor de nós, dentro de nós, com os outros. E nem sequer sabemos disso em muitos casos. Alguns acham que as memórias que têm são todas deles, e, no entanto, muitas dessas memórias só existem porque outros viveram conosco situações, no mínimo, são partilhadas. Não temos mais uma régua para dizer até o que ponto elas são partilhadas. E neste conto que vamos acompanhar do Juan Solanas, ele escreve, ele dirige esta linda obra cinematográfica, Ele propõe alguns desafios instigantes, porque este homem que não tem uma cabeça, ele não achou uma cabeça com a qual ele se identificasse, portanto ele vive sem e vive bem, até que ele se apaixona por uma moça. E para ir até ela, ele vai precisar ter uma cabeça. Como ele vai chegar até ela sem?
Dancing is a waste of time.
Well, I like wasting time.
Oui, bonjour, c'est Monsieur Phelps. J'ai reçu des invitations pour le bal de ce soir. Alors je me demandais si vous vouliez bien venir avec moi. Ah, 19h. Oui, d'accord.
Ele vive num lugar quente, acolhedor. Ele não precisa de um cérebro, não precisa de uma cabeça para se expressar, para sentir, para amar, para refletir, para fazer todas as coisas que são atribuídas a uma cabeça. Como ele faz isso? Com os outros sistemas, códigos e referências que temos na existência? Muitos outros. Coisas que nos alcançam, que vêm de outras gerações. Ele provavelmente não construiu aquele prédio. Alguém construiu. Aquele quarto, naquele apartamento, provavelmente ele mobiliou. E soube fazer muito bem. Ele consegue sentir, dançar. Mas ele se dá conta que para estar com essa moça, ele precisará de uma cabeça. É o padrão da época dele. Precisará de algo que ao ter, é ali que muitos dirão, aqui você guarda a sua racionalidade, aqui a sua expressão, aqui isso, aqui. Será que para ele será assim? Muitas pessoas aprenderam de uma maneira geométrica e exata e coercitiva um agendamento. Você deve guardar tais coisas em tais lugares. Para elas, muitas vezes, não é assim. Por exemplo, alguns guardam suas autoestimas em outras pessoas. E dizem, fulana, fulano, me amam. Tanto sou digno e me sinto muito bem com isso. Alguns dirão, mas isso é um risco imenso, você delegar a outros, isso deveria estar em você. Pensem na fundamentação filosófica disso. Por que deve estar em mim? Às vezes, a outra pessoa, do ponto de vista de um contexto, de uma época, é mais confiável para guardar certas coisas minhas do que eu. Certas lembranças, por exemplo. Alguns se atrapalham. E aí chamam a esposa, o marido, um amigo, uma amiga, e diz: guarde esta lembrança para mim. Aconteceu assim, assim. Se sentem melhores dessa forma. Claro que, tanto quanto guardar em si mesmo ou no outro, há problemas. Às vezes há traições, há perdas, há enganos, há corrupções dos elementos guardados. Não é uma ciência exata. Mas podemos considerar que o lugar onde guardamos as coisas pede um estudo diante da nossa historicidade, do contexto no qual vivemos. Da mesma forma, bens. Alguns não sabem gerir seus bens, bens materiais, e chamam, às vezes, um parente, um amigo, ou uma instituição na qual eles confiam e pedem, por favor, administre para mim isto. Há muitos problemas, há muitos riscos. No entanto, o que estamos considerando aqui é que o lugar onde guardamos determinadas coisas. O Alejandro Zambra nos mostra o problema que isso ocorre numa geração que foi apresentada aos computadores. Esse rapaz, o Max, está percebendo que pode guardar muitas de suas coisas dentro do computador. Em algum lugar invisível, imagético, que, no entanto, guarda as coisas para ele, e está se surpreendendo com isso. Mas muito vai acontecer ainda. Numa parte mais avançada, o Alejandro nos conta que ele, muitas moças passam pela vida dele, nenhuma fica. Até que a Cláudia, uma menina que ele conhece, fica e passa a conviver com ele. E com o computador dele. Cláudia ia para o computador, jogava rápidas rodadas de paciência, cautelosas sessões de campo minado ou partidas de xadrez no nível intermediário. Às vezes, Max acordava e ficava ao seu lado, dando conselhos para a próxima jogada ou fazendo carinho no cabelo e nas costas dela. Com a mão direita, Cláudia apertava o mouse como se alguém fosse tentar tirá-lo dela. Como se o mouse fosse uma carteira que alguém estivesse tentando roubar, embora cerrasse os dentes e arregalasse exageradamente os olhos, a cada tanto deixava escapar uma risadinha nervosa que autorizava e que pedia mais carinho. Max desconectava o teclado, o monitor e às vezes colocava no chão. Suscetíveis a serem pisados e ao impacto de minúsculos farelos de pão, mas a cada tanto, Cláudia limpava o computador com limpa-vidros, panos de prato. Em tudo isso, o comportamento da máquina era exemplar. Durante todo esse tempo, o Windows sempre inicializou corretamente. No dia 30 de dezembro de 2001, quase 2 anos depois de ter sido comprado, o computador foi levado para um apartamento um pouco maior, no bairro de Noa. O entorno dele agora era mais favorável. Ganhou quarto próprio, montaram com uma porta antiga e 2 cavaletes, uma escrivaninha. Das rodadas de paciência e das intermináveis partidas de xadrez, Cláudia partiu para atividades mais sofisticadas. Conectou uma câmera digital, por exemplo, que continha dezenas de fotos de uma viagem recente, que, se não podia ser considerada propriamente uma lua de mel, porque Max e Cláudia não eram casados, tinha cumprido essa função. Nessas imagens, ela posava com o mar ao fundo, no interior de uma casa de madeira, com sombreiros mexicanos, etc, etc, etc. Cláudia passava dias organizando as imagens, renomeava os arquivos com frases, às vezes longas demais, que normalmente terminavam em pontos de exclamação, reticências, e em seguida distribuía em várias pastas, como se pertencessem a viagens diferentes, mas depois voltava a colocar tudo junto, pensando que dali a alguns anos haveria muitas outras pastas, 50, 100 pastas, etc. Cláudia e Max começaram a guardar suas coisas, lembranças de viagem. Antes estavam em álbuns, em prateleiras. Agora estavam em computador. Misturadas, perdidas, achadas. Em meio a tantas coisas, eles agora guardavam suas coisas fora deles, para além deles. O homem da modernidade, iniciado lá pouco antes de Galileu, que com Galileu aprenderia a colocar suas coisas lá fora, cada vez mais, às vezes se descobria perdido, vazio. Às vezes, bastavam que essas coisas lá fora se perdessem e ele ficava sem nada. Há uma parte neste texto em que eles vão perder tudo do computador. E vão se sentir arrasados com isso. O técnico diz: formatei, mas perdeu tudo, agora começa tudo de novo. E a Cláudia fica: ué, ele está falando do quê? Perdeu tudo? As minhas imagens? Os meus textos? Aquilo é a própria vida. Antes guardava dentro dela, depois guardou em papel nos armários e agora guarda num lugar que ela não sabe onde é. Essa história não termina assim. Ela vai chamar um outro técnico para recuperar isso que o primeiro disse que perdeu. Mas observem os problemas. Um homem que aprendeu muito a colocar esses elementos lá fora e às vezes as conexões com isso são precárias, pode estar construindo coisas sobre areia movediça, coisas que vão derreter, coisas que vão evaporar com o vento e que ele precisa muitas vezes para viver. Se antes não era completamente perfeito, mas havia uma materialidade próxima com ele, que agora parece tão distante em muitos casos. Quando este homem, que não tem cabeça, uma metáfora para os nossos dias, sai para comprar uma cabeça, para poder se apresentar com a moça, ele está tentando conciliar coisas muito difíceis. Ele vive numa época que uma pessoa pode estar muito triste, mas vai a uma loja e coloca uma outra cabeça, e isso parece fazer melhorar. Mas de fato faz melhorar? Vamos dar uma olhada no mundo, este mundo que é assim. O que o Juan Solanas nos mostra de uma sociedade que fez o mundo dessa forma?
Je vais vous faire une démonstration. Alors, comment elle vous va cette tête?
Elle est trop petite.
Trop petite?
Algumas diretrizes do que ele considera uma crítica para a nossa época, crítica do excesso da racionalidade, do excesso da aparência. Observem que quando ele vai comprar a cabeça, nós que acompanhamos a obra, provavelmente não gostamos. E não achamos que a cabeça que ele escolhe, nós vimos duas pelo menos, isso é, condizem com ele. Cada um de nós tinha uma ideia do que poderia ser. Só que o cineasta nos diz: olhe, vai muito além disso, muito além disso. Estamos privilegiando tanto alguns pontos da existência que outros, que não são menos importantes, ficam à margem. Ele compra uma cabeça, mas ele sai da loja sem a própria cabeça. Leva dentro de uma caixinha. De tão estranho que ele se vê com aquilo. Ele guarda suas lembranças, guarda suas vivências em outros lugares. E agora terá que guardar e viver com isso, parecer com isso, ser isto. Para ele é um dilema muito grande. Não são poucas as pessoas que estão encontrando grandes dificuldades em onde guardar suas coisas, em onde ter suas coisas, em onde viver suas coisas. O Alejandro Zambra faz um pequeno histórico disso em relação ao computador, que não deixa de ser, em muitos casos, uma cabeça. No dia seguinte, ele diz que duas letras se desprenderam do teclado. De tanto eles botarem no chão, mexerem, comerem perto do computador enquanto estão digitando, acabaram estragando duas teclas. No dia seguinte, conseguiu comprar um teclado bastante bom, preto, com charmosos botões multimídia, cor-de-rosa, que, entre outras funções, permitiam dar o play ou pausar a música instantaneamente, sem que fosse necessário recorrer ao mouse. Aí, um dia, a tela aparece toda escura. Chamam um amigo dele que chega lá, eles tomam vinho, ficam os dois grogues, e aí esse amigo tenta arrumar, mas acaba dizendo para ele e para Cláudia: "Vocês perderam tudo, mas a partir de agora ele vai funcionar melhor", disse esse amigo, como se nada tivesse acontecido, com uma frieza e uma coragem dignas de um médico que acaba de amputar uma perna. "Foi culpa sua", respondeu Cláudia. "Como se de fato tivessem cortado uma perna, por pura negligência, uma perna, talvez duas." Max ficou em silêncio e a abraçou de maneira protetora. O amigo deu um último exagerado gole, depois conseguiu ainda pegar alguns cubinhos de queijo e foi embora. Cláudia custou aceitar a perda e arrumou um técnico de verdade que mudou o sistema operacional. Criou perfis diferentes para os dois usuários, inclusive uma conta simbólica, a pedido da Cláudia, para Sebastian. Sebastian era o filho do Max, que ele viu uma ou duas vezes só, e que era motivo de muitas conversas entre os dois. A Cláudia achava que ele tinha que se aproximar deste filho, conversar com este filho. Agora, quando o computador é arrumado e de novo as músicas estão lá dentro, os textos estão lá dentro, os livros estão lá dentro. É um alívio para eles. A cabeça voltou. O lugar onde eles guardam as coisas estava de volta. Aquilo que eles podiam manejar. Vejam, eles são quem se ali estava a cabeça? Pode ser que seja uma projeção para além da cabeça deles, um prolongamento, tal qual uma luneta. O Galileu, com aquela luneta apontando para Saturno, ele não conseguiu entender bem o que se passava lá. Não havia toda essa precisão. Mas ele achou e descreveu aquilo, aqueles borrões como luas, que mais tarde se revelariam luas de fato. Júpiter, em Júpiter, ele descobre quatro luas girando sua luneta para lá. Quando ele aponta essa luneta para a Lua, ele consegue descrever vales, montanhas, lunares. Desenha, ou apresenta isso em obra. Em Vênus, ele consegue ver as fases que Vênus cumpria, algo muito importante para aquela época. Ou seja, ele prolonga a visão. Nós estamos fazendo isso com o computador, prolongamos o alcance das coisas. Delegamos e guardamos lá coisas que não podemos fazer, nem sempre de uma maneira coerente e sensata? Provavelmente sim. A questão não é ter ou não a cabeça, a questão é como lidar com isso, já que parece ter vindo para ficar. Na obra do Juan Sananas, a mesma coisa. Não é tanto é que o jovem vai comprar uma cabeça, sabendo que mesmo não necessitando dela para sua vida, Quando ele está sozinho, ele pode fazer praticamente tudo, mas em sociedade vai precisar sim. Cláudia comprou então uma multifuncional prodigiosa, uma impressora, com dinheiro dos pais dela, que ajudaram. Imprimia, escaneava e até xerocava. Ela se dedicou apaixonadamente a digitar extensos álbuns familiares, em sessões que para ela eram divertidíssimas, pois mais que registrar o passado, propunha-se a modificá-lo, distorcia o rosto de parentes antipáticos, apagava alguns personagens secundários e incluía outros convidados inverossímeis, como Jim Jarmusch na festa de aniversário ou Leonard Cohen junto a ela tomando a primeira comunhão, etc. Agora, Max trabalhava de manhã e por isso, teoricamente, estariam mais tempo juntos, mas perdiam boa parte deste tempo disputando o computador. Ele reclamava que não conseguia mais escrever quando vinha uma inspiração, o que era mentira, porque continuava usando os velhos cadernos para seus eternos rascunhos de poemas. Adotara, por outro lado, o hábito de escrever longuíssimos e-mails para pessoas que não via havia anos e de quem agora sentia ou pensava sentir saudades. Algumas dessas pessoas moravam relativamente perto, ou não muito longe, e Max também tinha o telefone delas, mas preferia escrever cartas. Eram mais cartas que e-mails. Ainda não entendia a diferença. Escrevia textos melancólicos, hiperbólicos, memorialísticos, o tipo de mensagem cuja resposta costumamos adiar indefinidamente. Considere que o computador, a cabeça também, ao ser instituído em nossas vidas, ele também propaga elementos. Ele gera desejos, ele coloca desejos, facilidades, maneiras, modos e muitas outras coisas. Não é provavelmente só para o computador, só para a luneta ou só para uma nova cabeça. Cada vez que propagamos, que alongamos elementos, sentidos, raciocínios, conhecimentos, eles vão conversar com muitas outras coisas, que gerarão outras e outras e outras. Por isso, o critério dos cuidados, seletividade, responsabilidade, buscar uma certa coerência, respeito ao que já se viveu, com o que está se instituindo, e outros elementos de aprendizagem, filosóficos. Quantos fazem, aliás, assim? E quantos fazem de qualquer maneira, de maneira lotérica? Quando vem o filho de Max e Sebastião no verão, o garoto dá um verdadeiro show para eles. Eles ficam aturdidos com isso, porque o menino mostra conhecimento, resolve os joguinhos que eles não conseguem fazer, zera alguns joguinhos, eles ficam encantados como é que um menino tão pequeno consegue fazer tudo no computador. E o garoto realmente faz tudo que eles não conseguem, tem uma fluência imensa nisso, mostrando que essas novas gerações provavelmente vão muito mais longe no uso dessas ferramentas. Pelo menos é como o Alejandro pensa, né? Aí eles vão até a cidade do menino. É uma viagem demorada, é longa. O garoto gosta muito da Cláudia. Ficam muito amigos. Ele acha a Cláudia belíssima também. Gosta muito dela. Quando eles retornam, depois de deixar o menino na cidade onde ele mora com a mãe dele, a casa fica imensa, vazia. Eles sentem muito a falta da criança. E o Max vai dormir, a Cláudia fica brincando no computador, liga o computador, navega pela internet, passa 2 horas jogando Pac-Man com as setas do teclado. Depois chama um táxi, vai até o mercado, compra vinho branco, cigarros mentolados. Bebeu metade da garrafa na mesinha da sala, olhando as rachaduras do piso laminado, as paredes brancas, e então ela resolve voltar ao computador e faz uma coisa que as novas tecnologias oferecidas não trazem necessariamente os cuidados correlatos em muitos casos. E isso em clínica é um dos episódios muito conhecidos. O fato de um deixar uma mídia social aberta, e-mails abertos, e o marido e a esposa com celulares, então. Isso é de uma frequência imensa. Ela vai até lá, acessa os e-mails do Max. Tenta imaginar as senhas que ele poderia colocar, só que no fim ela descobre que estava aberto. Era só acessar, não precisava nem colocar senha nem nada. E o que ela faz? Lê. E ao fazer isso, a Cláudia se depara com cartas íntimas que o Max andou escrevendo para outras mulheres, inclusive algumas que a deixam muito perturbadas. E quando menciona a Cláudia numa dessas cartas, é para dizer que o relacionamento não vai bem, que as coisas estão complicadas, ela é praticamente invisível. Bem, e agora? Se ele errou fazendo isso, ela acertou por acaso ao bisbilhotar e invadir a privacidade dele? Vamos discutir qual foi o erro maior? Ou se tratam de questões muito graves de prolongar e guardar nossas coisas em lugares que não possuem as mesmas prerrogativas dos anteriores. Quando você guardava seus papéis, seus documentos nas prateleiras da sua casa, etc., ali você teve uma educação sobre o que é moral, os elementos éticos, os cuidados. Esses mesmos cuidados se propagam junto com as lunetas que a enxergam, que veem as colinas e os vales da Lua, ou que estudam as fases de Vênus nos anos 1600, vão junto, se propagam, ou se perdem nesta nova linguagem. O propagar não significa que mudam muitas das linguagens? Será que ela, antes de conhecer o computador junto com ele, iria até a prateleira, pegaria as cartas que ele escreveu no passado, abriria, olharia? Ou ia ficar muito óbvio, muito evidente, por isso ela não faria isso? Ou ela teve uma educação para não fazer isso, e já no computador, esta mesma educação, por alguma razão, não vale? São questões filosóficas da nossa época que o Alejandro Zambra coloca nessa obra. Ah, o que mais doía em Cláudia era a sua própria invisibilidade, porque ele nunca mencionava, ou nas mensagens que ela leu, ele nunca mencionava, exceto em uma, dirigida a um amigo em que confessava que a relação ia mal, e dizia literalmente que não tinha mais vontade de estar intimamente com ela, que terminariam a qualquer momento. Bem, as coisas não andaram bem depois disso. As coisas ficaram muito ruins. Ela sai de casa e, quando ela retorna para pegar as coisas, Max estava de cueca na frente do computador, escrevendo um e-mail enorme para ela, Cláudia, em que falava sobre mil coisas, pedia perdão, mas de uma forma elíptica, com frases que, na verdade, transpareciam seu desconcerto, sua mediocridade. Havia na escrivaninha um monte de rascunho de cartas, 7, 8 folhas de papel ofício. E enquanto ele dizia que era injusto, que não conseguiria terminar a carta, que estava cheia de erros, que ele tinha dificuldade de dizer as coisas com clareza, Cláudia lia as diversas versões daquela mensagem não enviada. As coisas não se consertavam mais. Cláudia ficou muito decepcionada com o que aconteceu e não havia mais conserto. Em princípio, o errado parece o Max, não é? Observe se há de fato aqui um errado quanto ao Max ou quanto à Cláudia, ou se há outros envolvidos. Podemos oferecer ferramentas a pessoas que não sabem como mexer com elas, que não têm conhecimento, não sabem o alcance. Muitas pessoas não sabem quanto a mídias sociais. Se estão dentro ou fora de suas intimidades, de suas casas, e às vezes vivem no público o que era para viver no privado. Ainda temos essas diferenciações e as nossas vidas dependem muito disso. Há conversas que você tem com um filho, com uma esposa, com um marido, que é uma conversa para ter com eles, não com a comunidade, não com a coletividade. E outras conversas que você tem publicamente não cabem quando você vai conversar com sua esposa, com seu marido, mas diferenciar disso, alguns sabem? Né? Vemos testemunhos de várias ordens quanto a isso. E é parte de um estudo filosófico tentarmos aprofundar, entender esses elementos. Vamos ver agora o que acontece nesta obra, O Homem Sem Cabeça. De Juan Solanas. Quando este jovem sai com uma cabeça que ele não usa, mantém dentro de uma caixa, e vai ao encontro, então, desta moça.
Voilà, je voudrais des fleurs, celle-là. Oui, celle-ci, voilà. C'est pour un rendez-vous galant, alors. J'espère que je garde la monnaie. Merci. Merci. Au revoir.
O personagem encontra uma cabeça com a qual ele se identifica muito. Ele fica feliz, ele ri, ele se sente com ela. Ele resolve, inclusive, ir com essa cabeça encontrar essa moça. Mas aí ele nota uma discrepância da cabeça com relação ao resto dele. Vê isso através das mãos. As mãos ele utiliza. Vejam que a maior parte do tempo ele não tem a cabeça. Ele usa todo o restante, não mais, não a cabeça. Quando então ele nota que destoa de todo o restante que ele faz, não tem dúvida. Assim como fez com as cabeças anteriores, guarda. No entanto, quando ele vai ter com a moça, ela olha para o lugar existencial onde estaria a cabeça dele. Ela não conversa com ele olhando para as mãos dele, olhando para o peito dele, olhando para o terno dele. Ela conversa olhando para onde estaria a cabeça dele. E ali não tem cabeça. O que ela está vendo ali? Ela está construindo algo a partir de todo o resto que ele tem, já que ali não há uma cabeça. Ela construiu. Imageticamente para ela, alguém, algo ali, que se ele surgir com uma outra cabeça agora, pode arruinar todos esses elementos. Vamos traduzir isso para o português. De que se trata isto? Nossas racionalidades, nossas expressões, que muitas vezes vão mostrar o que a sociedade dos homens quer ver, não é uma distração imensa para o que muitas vezes, mas não sempre, o que somos de fato? Essa cabeça que é mostrada, por quanto tempo ela durará até que essa moça conheça de fato todo esse restante que é o que habita a vida desse homem? Ele já está mostrando então todo o restante para ela, fazendo uma inversão de fatores. Há muitos cuidados aqui, muitos cuidados. Precisamos de fato, na sociedade que construímos, da cabeça, como precisamos de tantas outras coisas. A questão provavelmente é muito mais como isso se dará, como isso conversará. Na obra do Alejandro Zambra, depois que a Cláudia vai embora, eles se encontram depois. 3 meses depois, eles voltam a se encontrar. E o encontro vai falar por ele mesmo. Vejam. Quando o alívio finalmente chegou para a Cláudia, foi definitivo. Porque ela sofreu por um tempo, quando se afastou dele. Quando 3 meses depois se encontraram na escadaria da Biblioteca Nacional e ele, sem o menor senso de decoro e completamente entregue, lhe pediu que voltassem, não houve jeito. Ali terminou realmente tudo. Ela viu que não havia mais nada a fazer quanto ao relacionamento deles. Voltou para casa, Max, triste e furioso, ligou, como de costume, o computador, que havia alguns dias voltava a falhar. Dessa vez era definitivo. Ou ao menos foi isso que Max pensou. Vou dar este computador para alguém, não importa o que tenha dentro dele, disse ao amigo engenheiro no dia seguinte, que se ofereceu para comprar por um preço ridículo. Max disse: de jeito nenhum, vou dar ao meu filho. Com má vontade, o amigo formatou novamente o disco rígido. Vejam, o computador não era onde ele guardava tudo, suas músicas, tudo. Agora ele quer dar ao filho. Quer voltar ao mundo como era antes. Há essa volta? Existe essa possibilidade? Após usar a cabeça, no filme de Juan Solanas, ele pode, este homem, voltar ao que era antes? Isso será possível? São perguntas, não são afirmações. Ele vai então até a cidade onde mora o filho dele. São 9 horas de ônibus. Ele vai até lá. Não teve tempo de embalar o computador, de modo que colocou o mouse e o microfone nos bolsos, a CPU e o teclado embaixo do assento e viajou por 9 horas até a cidade. As luzes da estrada cobriam seu rosto, como se estivessem chamando, convidando, culpando por algo, por tudo. Max não sabia andar em Temuco e não tinha anotado o endereço. Num táxi, perambulou pela cidade até dar em uma rua que acreditava recordar ser aquela. Chegou às 10 da manhã. Ao vê-lo, Sebastian perguntou imediatamente por Cláudia, como se a surpresa não fosse a estranha presença do pai, mas a ausência da namorada dele. Aí ele dá uma desculpa, diz para o garoto que isso é, ela não pôde vir, trabalha, etc. Fato é que deu o computador para o menino, que recebeu mais por educação do que por qualquer outra coisa. Observem o que acontece aqui. O menino agradeceu o presente com enorme educação. Sua mãe recebeu Max agradavelmente e disse que poderia ficar e dormir no sofá se ele quisesse. Mas ele não queria ficar. Provou um pouco o chimarrão amargo que a mulher oferecia, devorou uma empada de queijo e partiu para a rodoviária. para pegar o ônibus do meio-dia e meia. Estou muito ocupado, com muito trabalho, disse, antes de entrar de volta no mesmo táxi que eu havia levado. Bagunçou o cabelo de Sebastian de maneira abrupta e deu um beijo na testa do menino. Quando ficou sozinho, Sebastian instalou o computador e comprovou que já tinha suspeita. O computador era muito inferior em todos os quesitos em relação àquele que ele tinha agora. Depois do almoço, ele, Sebastian e o marido da mãe riram muito daquilo. Depois os dois abriram espaço no subsolo para guardar o computador, que continua lá desde então, à espera, como se diz, de tempos melhores. Aquele que era um amigo, fiel depositário dos momentos de alegria, que recebeu em memórias, recebeu uma série de coisas, tem um tal destino. Numa advertência do Alejandro Zambras, nessas dissociações, nesses elementos antagônicos, nisso que estamos vivendo nos nossos dias. Há muitas questões aqui, de várias ordens, para vários lugares. Os elementos éticos constituem apenas uma das faces desses elementos tão graves que pedem passagem, pedem a nossa consideração para um mundo que se expande. Mais, mais, mais. Em breve teremos enxertos, encartes de memória, drogas da indústria farmacêutica de esquecimento seletivo, aprendizagens aceleradas e muitas outras coisas. Acreditar que simplesmente expandir isso de maneira desordenada, em nome de um desenvolvimento, isso é razoável. Pode nos causar problemas imensos, alguns incontornáveis. É uma atitude de prudência nesse momento, observarmos, cuidarmos e nas mais diferentes áreas, filosofia, medicina, teologia, direito, educação, pedagogia, muitas outras. Em nome de tudo que está acontecendo, precisamos ter esses cuidados. Conversar as várias áreas, discutir, ver o que fazer, cuidar das nossas crianças, dos nossos velhos, de nós mesmos. Fundamental não seguir dessa maneira como o mundo, nessa pressa desenfreada, desses elementos que muitas vezes ocorrem. Vamos ver como termina esta obra de Juan Solanas. Se apaixona não por uma cabeça que a sociedade dos homens diz você tem que ter, escolha uma. Ela se apaixona por uma cabeça que ela constrói a partir de tudo que o restante, como ele age, como ele atua, como ele pensa, como ele se relaciona com todo o resto, faz fazer esta cabeça. É uma construção imagética. Ela olha para o lugar onde deveria existir uma cabeça e vê uma cabeça que é resultante do romantismo dele, da gentileza dele, dos cuidados dele, dos conhecimentos dele e de todo o restante da vida dele. Cabeça como uma consequência, não como a causa primeira da existência. Uma advertência muito bonita de Juan Solanas para uma época como a nossa.